Maringuaça Rockcast, programa 15.
Eu sou o Leonardo Milan,
que é o Manche.
E meu nome é Jane Selma.
Ai, ui, que gostoso. E hoje, programa inédito pra vocês. Estamos aqui com uma banda inteira. Não temos um representante, nem dois. A gente tem 100% da formação do Stoned Beavers. E eles são...
Gabriel Peixeira.
Júnior.
Vitor Nese.
Caio.
É, pessoal, já vamos mandar uma perguntinha logo pra eles.
Quantas vezes já confundiram vocês com outra banda de Maringá que também começa com o adjetivo stoned?
É verdade. Responde aí, né?
Pô, não fala a real, que eu me lembro nenhuma, cara.
Confundi, o que eu me lembro é umas três, cara.
Comigo, pelo menos, não, cara.
Com licença. Intervenção ao vivo no Maringuaça. Oi, beleza, cara? Você está ao vivo no Maringuaça. Então, você pode se apresentar, que isso vai sair no próximo pod. Zé?
Alô?
Pode eu falar, cara.
Tem que falar sobre a terrível crise que está afetando o consumo de canabinoides na cidade de Maringá.
Ao contrário do que acontece em algumas rádios dessa cidade, esse comentário não vai ser excluído durante a nossa edição.
Com certeza não.
Pessoal, estamos aqui ao vivo com o Zé dos Dubs, o apresentador do Reggae Flow.
Olha!
E aí, como é que tá, Zé? Beleza?
Beleza, tranquilo. Apesar de que o programa tenha sofrido diversos problemas técnicos, entre aspas, que foi cortado do ar algumas vezes devido à censura prévia.
Ah, eu tava falando pros meninos hoje. Hoje a gente tá entrevistando Stoned Beavers aqui, cara.
É. Mas pra falar nisso, é melhor falar do Capitão Presença, que precisa salvar a rapaziada.
Pode crer.
O herói dos dias úteis. Você tem o telefone do Fábio?
Telefone de quem?
Do Fábio.
Fábio? Fábio Negão?
É.
Não tenho, cara. Não tenho.
Ah, eu tinha que perdi.
Eu não tenho, velho.
Ah, firmeza. Tem alguma coisa pra fazer esse final de semana?
A gente vai pro bar hoje, inclusive, cara. Hoje vai ser bar do jeito que a gente gosta, né, cara? Sem banda, sem entrada, né? Vamos pra lá mais tarde.
Pode crer. Firmeza.
Beleza. Falou, Zé. Até mais.
Depois aí no post, logo embaixo, você vai ter o telefone do Fábio, que a gente vai conseguir pra você, tá? É 99 alguma coisa.
Viram só que coincidência? Como é que as coisas se encaixam? Eu pergunto sobre confundirem o nome do Stoned Beavers com da outra banda que tem Stoned no nome, e o cara liga aqui perguntando o telefone do cara que era dessa banda. Tudo se encaixa, cara. Tudo.
Nossa, é uma mágica isso aí, cara. Eu acho que não vou falar mais nada no programa hoje.
Não, nem vou tocar mais nesse assunto.
Cancelei. Então, vocês tocaram no dia da estreia do novo equipamento de som do Tribus. Queria que vocês falassem alguma coisa de novo, né? Pra variar o nosso, a gente perdeu um pedaço do som.
Como sempre.
Do áudio.
Como sempre, somos um programa tradicional e tradicionalmente fazemos cagadas desse naipe. Né?
Então, falando em tradição, a gente continuou na grande tradição, né? Da noite maringaense de tocar por experiência.
Aham.
Muitas bandas já tiveram essa experiência de continuar essa tradição aí.
É, eu toquei com o já famoso Salamander no mesmo dia. Também ganhei, cara. Ganhei muita coisa.
Aham.
Muita experiência. Muitos apertos de mão.
Se fosse RPG, ia ser chamado de XP, né? Experience Points.
Na verdade, eu perdi um pouco de dinheiro nesse dia, né? Que nem é importante dinheiro. Crise financeira, salário atrasado e tudo mais. A gente tocou nesse dia o Salamander, o Brian Oblivion e seus raios catódicos.
Foi um prazer vê-los novamente.
O Cockroach e o pessoal aqui do Stone Beavers. É, cara.
É,
a gente não ganhou nada, mas deu muita gente, viu?
Falar pra você. Deu gente, né?
Eu acho que nesse dia saiu uma galera com dinheiro aí desse negócio aí, viu?
É, né?
Foi maneiro.
Eu desconfio que sim, sabe?
Eu não bebi mais.
Eu não tenho certeza.
Eu só não bebi mais porque uma hora eu tive que sair lá pra fora pra torcer minha camiseta.
E o que cada um aqui fez na sexta-feira 13?
Pô, cara,
teve sexta-feira 13.
Deixa eu tentar
lembrar.
Foi a
sexta de carnaval, né?
Foi.
Aí você já tá
não foi. Foi anterior. Foi anterior, da semana anterior.
Ah, eu fui lá, cara, no pub. Pub Fiction.
Ah, eu fui no Crystal Lake pra massacrar um monte de adolescente.
Ah, eu fui em um bar. Cara, aí depois eu tomei um litrão de vodka com Tampico.
Nossa,
foi bem gostoso.
Ó, coisa pra falar alguma coisa?
Eu recomendo.
Você pede microfone.
Mais tarde, futuramente, você vai ter que comentar o resultado dessa noite na segunda ou terceira edição dos Porres Memoráveis. Pelo visto, vai ser um tema recorrente aqui.
Tudo bem.
O pessoal parece que gostou, né?
É, com prazer.
Os Porres Memoráveis.
Ah, sim. É que tá passando esse inferno de carro
da pamonha. Pois é.
É, sei lá de onde que é esse carro aí.
Falando...
Então, cara...
Falando em porre, acho que porre é uma coisa que não dá pra ter na noite maringaense, né, cara?
Não, hoje em dia
é
não.
Difícil. Com Antártica já era difícil, né? Eu não sei quem gosta da Antártica aí, mas eu...
Não, com Colônia tá fácil, cara.
É, com Colônia tá agora fácil. Então, né?
Tá fácil.
Mais
tá
do que nunca.
De cabeça é uma delícia, cara. Então, cara, esse dia do Pulp Fiction apareceu até o Jason lá, cara.
O Jason.
O Jason. É, tocou o pessoal do Trauma Sonoro com um show bem divertido, falar pra você.
Metal no pub.
É,
foi, caramba.
Foi impressionante.
É, o mundo tocou realmente não é mais o mesmo.
Tocou uma banda de black metal, cara, chama Angel Burning, ou alguma coisa desse tipo. E a média de idade da banda é tipo 12 anos e 8 meses, assim. Né? O baterista deve ter uns 8 anos.
Isso é o que eu chamo de new metal.
New metal. The new black metal, né, cara?
Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Não conheço vocês. Não façam sacrifícios com o meu nome envolvido. Nem amarrem meu nome na boca de um sapo. Por favor, né?
Ah, mas eles estão no caminho certo, falar pra vocês. Tem que amadurecer, mas estão no caminho certo.
O caminho das trevas. O
caminho das trevas. É esse mesmo. Caminho do inferno.
É isso aí. Rock on, dudes.
Tocou também o pessoal do um Opeth cover que eu nunca tinha ouvido falar e tal. E eu queria comentar, cara, que lá o cara abriu o fundão pra galera que gosta de um Marlboro, gosta de uma marihuana, gosta de dar uns pega mais forte da moerada. E ele abriu, cara, aquele caminho, manja aquele caminho que é pro banheiro ali?
Aham.
Ele estourou aquela parede, fez um tipo um labirinto e tal. E lá é onde fica o verdadeiro underground maringaense. Porque lá sim é o underground.
Mais underground que aquilo, só em Badaterra.
Só. E eu não duvido nada que tem um alçapão lá e vai por, né, uns 3 metros pra baixo. Aí sim seria o total underground.
É.
Cara, é tenso o negócio lá. Iluminação precária. Sei lá, acho que tem um pé de manga assim que
ausência
já tampa a iluminação aqui.
Né?
É. Ausência total de iluminação. Tem até uma mesa lá, cara. Você sai e tal, cara, se bicuda os caras, falou, ô, velho, você tá aí e tal.
Mas daí foi tudo projetado só pra dar um clima. Você que não participou do
não,
projeto.
Não, mas eu achei massa, cara. Eu achei muito massa.
Não, um lugar pra fumar lá precisava mesmo.
O verdadeiro underground, cara. O que mais que a gente vai falar aqui?
Ah, sim, Zombile, né? Zombile.
Não, você foi no outro dia, cara, teve o show de metal no Tribão, cara. O Bottle Lord, The Small Foresight, Guilhotina de Prudente Luxury. Você foi, Rafão?
Não fui, cara. É, eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu não estava em casa.
Cara, eu gostei, cara, da noite, assim. A volta do Dismal, com a nova formação. Achei a pegada fodida. Battle Lords, o pessoal tá mais entrosado também. O Luxor, eu gostei, apesar do Demir ter reclamado do show um pouco. Eu gostei do som deles, eu achei que melhorou bastante. E acho que não tem muito o que falar. Foi bom ver o metal aí no Tribão de novo, né? Nesse 2009. E, cara, no outro dia, cara, eu fui dar um rolê ali no shopping. E eu descobri, cara, a gente tinha me cantado a bola da promoção etiqueta vermelha do shopping. E eu comprei 5 CDs por
R$26,50. Sensacional.
Oi? Sensacional. O que você comprou?
Quer Marcos dizer, então, que ainda existe gente que compra CD,
não,
de fato?
Eu me senti estimulado a recomeçar minha coleção, cara. Comprei Carcas, comprei...
Eu quero ver agora quem é que vai ficar reclamando um ano depois de ter tido os CDs roubados. Depois um boy
desse... Não, mas não vai roubar de novo, não. Tranquilo.
É, você
mas,
tá, coisa
aguarde. Que... Tá dentro do cofre agora o CD.
Na verdade, tem neguinho que tá comprando mais vinil mesmo do que CD, né? Acho que,
vinil...
que a coisa tá meio
tá
que...
voltando, né?
Voltando, né? Acho que agora a moda vai ter que lançar o bagulho em vinil mesmo.
Primeiro, tomara. Quem vai roubar um vinil?
Tomara.
A não ser que você empreste, o cara não devolva, que é diferente de roubar, né?
É, isso aí é a história da minha vida, cara. Eu devo ter perdido, assim, uns 10 ou 15.
Ah, cara, vinil eu compro, mas é difícil ir no sebo, cara. E outra, 5 CDs por R$26,50 eu achei ótimo.
Pois
ótimo,
é.
Preço justíssimo. Se eu fosse comprar um só, assim, no preço normal, eu ia pagar uns 35 conto.
Foi o preço que eu paguei no encadernado da Liga da Justiça. E pior, era pra ter vindo um bottom da Liga da Justiça. E não veio, roubaram na banca.
É, certeza que veio, ficou com carteiro, tá ligado? Bom, já que você tá tão afim de falar da Zombile número 10, por favor.
Zombile número 10, com a estreia de Professor Astromário, os criadores de Lobisomem, com nossos amigos, o lendário Renatão, o Gótico e o Wallace. The Brown Vampire Cats, de Londrina, e Shibuku, diretamente da Alemanha. Foi muito legal, muito interessante. Apesar da discreta insatisfação dessa última banda com detalhes técnicos no final do show, né? Independente disso, foi uma noite bem agradável, descontando o calor, né? Que, afinal de contas, né, são um fator completamente independente da nossa vontade ou do nosso planejamento, né? Mais uma Zombile, o Andy, mais uma vez, está de parabéns. As outras bandas também, né? E eles estavam fazendo um esquenta para tocar lá em Curitiba, no site Carnival. De acordo com o blog do Andy, o Zombile, teve um dia que tinham cerca de 3 mil pessoas.
Tá, eu vi as fotos, cara. foi brutal o negócio.
O negócio tá crescendo muito, cara. Cada brutal. Ano, assim, né? Imagina, Curitiba, olha só, cara. Olha só que lugar, cara. Carnaval rock, entendeu? Você pode pensar numa coisa mais legal do que isso. Quer dizer, cara, posso, na verdade, dezenas. Mas vocês entenderam.
Eu, se você eu não sei, mas eu posso pensar alguma coisa.
Curitiba.
Cara, hoje eu vi um post, cara, num blog perdido que o Renatão me mandou o link, cara, de um cara esculhambando isso aí, falando que como a prefeitura de Curitiba deixa acontecer uma zombie walk? Porque é coisa satânico. Isso é coisa de seita satânica. Eles andam todos vestidos de sangue, roupas cinzas e proferindo palavras satânicas. E como é, falando que é evento da maçonaria e não sei o quê. Cara, eu dei muita risada, cara. Eu dei muita risada.
Mal sabe ele. Acho que ele nunca foi num bloco de carnaval, né? Ver aquelas pessoas, assim, seguindo o bloco cegamente, assim, andando, não, mas... sem sentido. Oh, cérebros frescos.
Mas eu sempre pensei numa zombie walk desse jeito mesmo, cara.
Mas é assim.
É isso.
Eu já vi os vídeos da zombie walk através, cara, em vários lugares do mundo. É, deve ser a coisa mais divertida.
É
assim. Isso
mesmo.
Eu sou louco
pra fazer. É um ritual satânico, um zombie walk.
É, não,
cara,
deixa
tá
de
totalmente
ser.
Correto.
Ele só equivocou ao falar da maçonaria.
O carnaval da galera aí, como é que foi?
Foi no bar.
Foi no bar? Não, o meu também foi no bar. Vai, alguém, ninguém pulou bloco nenhum aqui?
Eu fui no casamento, inclusive.
A única coisa que eu fiz nesse carnaval foi transar. Não é essa?
Pelo menos alguém tem juízo.
Isso é o melhor aqui da galera.
Pelo menos alguém aqui tem juízo.
Bar, você tá fazendo alguma coisa melhor.
Pô, eu não sei vocês, cara, mas eu nunca fui de pagar, sei lá, cinquentão por uma camiseta e ficar que nem um animal, pagando 4 contos na latinha de cerveja.
Cara, eu acho que a última vez que eu entrei num baile de carnaval, o presidente era o Figueiredo ainda.
Oh, mas deve ser massa pagar 50 pra ficar pulando que nem um louco atrás.
Ah, sim,
de um
sim.
Monte de gente tocando,
mais divertido do que isso, acho que só uma laparoscopia. A seco.
Sem dúvida.
Não, mas o esquema da camiseta não é a camiseta em si. É o esquenta antes de você entrar. Que daí os caras fazem o bloco, mas sempre tem uma caminhonete com uns 2, 3 freezer com cerveja. Dificilmente
mas,
acaba.
Para um ouvinte mais atento. Por 50 você consegue um negócio bem melhor. Só que lá na Holanda, né? Que o Rafael falou pra gente, né?
Sim.
$50 também, né? Tem uma pequena diferença aí. Mano, quantos minutos a gente tem?
15, 14 ainda.
14? E aí, vamos fazer um break? Daí a gente faz a vaquinha antes da cerveja antes de começar a chover, porque o tempo tá fechando.
É, o pessoal tá ficando com sede.
Tempo totalmente instável e úmido. A gente tá na Amazônia. Você acorda com chuva, na hora do almoço faz um pouco de sol. À tarde úmido pra caramba, à noite chove de novo, certo?
Exato, exato.
Isso
até
aí.
Onde eu me lembro.
Aí no segundo bloco vocês terão mais... Aí, tipo, será mais focado pra esses 4 rapazes.
Vocês terão 4 rapazes mais criativos também.
É. Com certeza, né? Beleza. É, peraí. O que a gente vai ter de som no intervalo? Um Stone Edge?
Bem, eu andei ouvindo. Na verdade, não ouvi não, mas assim... É...
Ótimo.
Ouvi falar que o Luiz Caldas gravou um disco novo, né? E eu selecionei uma faixa dele. Luiz Caldas, o famoso cantor, o cara que inventou a lambada. Né? Ele gravou algumas faixas de heavy metal em seu último disco.
Eu li isso hoje.
Cujo nome eu não lembro, né? Mas tem a ver com Tempestade. E nós não vamos tocar essa música aqui.
Ufa! 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 O que é, Thaís?
Então acho que podíamos ir de o lendário Chucro Billy Man.
Tá.
Ei, garota, vamos sair por aí.
Say
Agora sim, com a cerveja na mão, eu me sinto muito mais à vontade. Agora eu me sinto realmente na gravação do Maringuaça Rockcast.
Maringuaça Rockcast seguindo com Stoned Beavers.
Ah não, o que a gente esqueceu de comentar no último bloco?
É verdade, tombos, beijos na boca, é verdade. Foi uma zumbile bastante movimentada.
Quem que levou um tombo mesmo na zumbile?
A mesma pessoa que andou distribuindo beijos por aí pra alemãozada, né? Nosso amigo Gabriel do Rock Navarro, né? Caralho. Ao se aproximar daqueles alemães, né? Sobreviventes da divisão Panzer.
Aqueles alemães, né?
Aqueles alemães.
Os alemãos.
Foi tentar uma pogada e tomou uma capotada, né? Aí ele agradeceu com um beijo caloroso. Tem fotos, hein? Tem fotos. Não sei se estão no blog da Zombie. Acho que estão no blog da Zombie.
O Bro Vampire Cats estava tocando e os caras entraram no pogo e os alemãos se empolgaram e o cara foi pro chão, velho.
Não, é que ele tava. Ele disse que tava.
Ah, ele tentou consertar?
Não, ele falou que ele vendo tudo aqueles caras lá pogando e tal, ele falou, vamos inovar. Aí ele foi pro Rio aprender uns passos novos lá, foi empinar a pipa. Foi empinar a pipa lá no meio lá. Pegaram ele.
Ai, ai, ai. E o que mais? Não foi culpa do Bufunfa isso aí não, né?
Não, cara, o Bufunfa tava reclamando e com razão por causa...
Bufunfa também é conhecido como Leôncio.
É, né? Que tava acompanhando os caras desde Londrina, reclamando daquelas questões que eu já falei, né, cara, de detalhes técnicos no final do show, né? Mas assim, nada muito grave, nada que mereça ser lembrado, muito menos repetido, né? Eu acho que o recado tá dado, né? É o tipo da coisa que não devia acontecer, né? Então, pra meio entendedor...
Costa Vero, maledito Bernardes. Ah, tá. Também falar outra coisa. No último programa a gente falou do Ravec, mas eu não... Eu procurei, mas eu não achei o link. E agora eu acho... Hoje, por um acaso, assim, na coincidência, eu achei o MySpace dele.
Pô, cara, eu tenho.
Então, aí
que
mais
não
pra
me
baixo.
Perguntou.
Mas eu esqueci também de perguntar. Acho que você não tava online na hora que tava montando o post.
Ravec.
Então aí mais pra baixo do post tem o link pro MySpace do Adriano Ravec aí, amigo nosso, que a gente comentou no último programa.
Isso.
Se você não ouviu o último programa, volta lá e escuta o Maringuaça número 14.
É. Ainda, tem, ainda tá em tempo.
É. DJ.
Volta lá no primeiro e começa a escutar. Melhor ainda, Mancha, bem lembrado. Volta e ouve todos. Aliás, baixa todos isso. Grave CDs. Minha nossa.
Rafão.
Ah, eu acho que a gente podia começar agora, né, cara, com aquela sessão manjadíssima, assim, né, de você passar um microfone membro a membro. Não me interpretem mal essa expressão. Né? E saber dos
Beavers, o quê? Eu não vou passar o microfone nem membro de nenhum, tá ligado?
Né? Como é que foi o início? Desde quando vocês estão tocando juntos? As tendências, né? As influências, as opiniões gerais sobre o rock and roll original versus cover, né? Tocar em Maringá, viver em Maringá.
É, vamos então começar. Calma. Não vamos fazer responder tudo de uma vez, né? As influências de cada um.
Pô, as minhas é... Bom, pega um pouco do rock cinquentista, daí fica ali na década de... Finalzinho de 60 ali, daí a parte dos 70 também, do punk ali e tal. E até um pouquinho de blues, assim, também. Só que o blues é em menor escala, assim. Diria que da parte toda, assim, é uns dois terços mesmo de punk setentista.
Ou seja, essa tudo é... de bom, né?
É, sensacional. Essas são as minhas influências, assim. O que eu mais gosto mesmo é New York Dolls, MC5, que tá todo mundo sabendo já, faz... Gosto pra caralho de Rolling Stones, apesar de não ser punk e tal. Bom, essas são as minhas.
Pô, eu gosto também de um som mais sujo, assim, também, da guitarra. Sempre fui fã do John Thunders também, do jeito que ele gostava, sempre pegou na guitarra, da pegada que ele tinha de cinquentista e mostrava o lado sujo, assim, dele, assim, ele conseguia colocar. E gosto do blues também, sempre foi um pouco, me influenciou bastante. Um pouco rock cinquentista também e... Rolling Stones também, escuto pra caralho. E agora eu tô ouvindo muito Queens of Stone Age, por causa da guitarra pesada.
Assim. Aham.
Bom, isso é bom.
Aham.
E é isso aí.
Kotsa, Queens of the Stone Age, pode crer.
Eu acho que o meu também é a mesma parte de todo mundo aí. MC5, Caião, que o nosso baixista apresentou pra mim, né? Acho que Queen, que é uma banda que eu considero demais, acho que, na minha opinião, é a melhor banda, mas na minha opinião, é claro. Sei lá, cara, MC5, New York Dolls, sem você, Johnny Thunders, The Sonics.
Aliás, simpatiza muito com o Fred Mercury.
Ha, mas é um fanfarrão. Não, o cara canta pra caralho, velho. Não tem o que discutir, não. A banda
cantava
é muito boa,
pra caralho.
Cara. A banda inteira, todo mundo ali sabe o que faz, né?
Cantava pra caralho, literalmente. Desculpe, não pude deixar de passar.
Ah, fora isso, sei lá, cara. Acho que passei pela parte hardcore também da minha vida. comecei a ouvir banda mesmo por causa do Iron Maiden. Meu irmão apresentou pra mim. Comecei com metal.
Todos nós temos essa fase esquecível em nossas vidas. Aliás, muitos de nós. Acho que o Mancha não teve, né, Mancha?
Não, igual a de vocês, não.
Ah, sei.
O Mancha é uma exceção, né?
Tem uma fase negra um pouquinho pior, não vou nem comentar.
É, vamos deixar isso pra outro programa, né? Os Segredos do Maringuaça.
Isso reflete o nome dele.
É a fase dele, Fred Mercury, tá ligado? É a fase negra dele. Não quer comentar, pá.
É bem pior que isso, cara.
Ó, e eu... Acho que todo mundo já falou já meio que eu escuto desde os 50, dos 60, 70, 80, 90, viu? Tudo eu tô ouvindo, do que é rock, até metal eu ouço de vez em quando, Pantera, porra.
Pô, uma coisa ainda que eu quero ouvir, voltar ouvindo aqui em Maringá é o Plaft, cara, uma banda que eu sei, eu curto demais, cara, do Caião aqui.
Acho que não, hein?
Plaft. Caião, o Gabriel do Rock Navarro e o Marco, cara. Putz, o Plaft é uma banda que marcou minha infância.
Eu não cheguei a ouvir essa, não, cara. Você teve uma banda com o Gabriel do Rock Navarro?
Eu toco no Rock Navarro.
Aonde tem? Ah, não, é verdade. Você toca no Rock Navarro, mas antes disso teve outra formação, outro
isso,
nome?
Isso, lá por 2004, 2005, não sei. A gente...
Pô, perdi essa.
A gente, que era mais um punk rock, assim, a gente sempre tocava com a Havana, com esse pessoal. Era...
Cara, aonde tem uma pichação Plaft?
Não sei, não fui eu, pô.
Caralho, velho, eu acho que eu vejo essa parada todo dia, velho.
No Tribus.
Mas no Tribus...
Aquela parte de branca lá de trás, tá escrito, não é pichada.
Aquela parte do fundo, né?
É, mas não fui eu.
Mas eu acho que não é lá não, cara. Eu acho que eu vejo em muro mesmo. Isso aí, por aí na rua. Não tô acusando ninguém.
Sou eu,
não sei, né? O Mancha, tá ligado? Qual foi o show, tipo, que vocês consideram mais importante, assim, pra vocês? Não pode não ter sido o melhor, mas o mais importante. Qual vocês acham?
Cara, pessoalmente, pra mim, acho que tocar com o Forgotten Boys, pra mim, foi uma coisa muito boa, porque... É uma grande influência pra mim, embora não tenha dado ninguém, mas faz Bota parte, ninguém, né? Já acostumamos com
isso. Não, tocar com Forgotten Boys foi do caralho.
Esse que vocês tocaram com eles foi a última vez que eles vieram?
É, foi a última vez que infelizmente a galera não se tocou,
fui,
e não,
cara,
deu ninguém.
Eu fui.
Eu nem tava em Maringá.
Eu não lembro, eu juro que não
pra variar, eu perdi um show que eu tava muito afim de ir, né? Coincidiu de eu não estar em Maringá naquele fim de semana, pra variar.
Eu lembro que...
Eu acho que coincidiu de ninguém estar em Maringá naquele fim de semana.
Então, cara, foi foda isso aí. Foi foda, eu fui lá, cara. Tipo, tem um lado bom e um lado ruim de dar pouca gente, né? O lado bom é que você assiste, tipo, um show VIP, né, cara? Tipo, tava lá assistindo o show. Tá, vou pegar uma cerveja, passei, não esbarra em ninguém.
É, exato.
Tranquilo,
show
sem fila.
VIP o caralho. Ligado? Show com pouca gente é ensaio, rapaz.
Show
com pouca gente é bom pro público.
Então, você vai ver o ensaio.
Mas,
cara,
pra banda é...
É bom em termos, porque tem coisas que eu gosto de fazer no meio da multidão, eu não posso fazer se tiver pouca gente me cobrindo, assim, entendeu? Mas deixa pra lá.
Essa parte do Rafão, né?
Ai, ai.
Pô, mas calma aí, até teve aquele show especial da Sonic Flower, acho que foi em 2007. Finalzinho de 2007. Acho que aquele realmente foi, assim, um pouquinho.
Um que teve umas 6 bandas.
É. Foram 2 dias, né?
Ah, sim, é. Show, até no dia do Forgotten Boys, durante, aliás, o show deles, algum espertinho ou espertinha, né, me fez o favor de espalhar gás de pimenta, spray de pimenta, perto do ventilador, né, dentro do Tribus Bar. Caso você algum dia ouça isso, saiba que você é desprezível e eu não gosto de você.
Isso é verdade, cara. Naquela época a gente não tinha o Maringuaça pra falar merda dessa pessoa que fez essa atrocidade.
Pois é, cara. Então eu quero até aproveitar esse canal aqui. Tirando os rumores de lado e toda aquela história e tal.
Vai, mete a boca.
Eu queria falar pro filho da puta que roubou o Tribus que ele vá se fuder, entendeu?
Registra mesmo.
Com muita
protesto.
Categoria que se foda mesmo. Negão pintudo mesmo, tá ligado? Porque o cara é um filho de uma puta, entendeu? O cara tem que,
negão,
cara,
ah,
tem que ir pra cadeia pra se fuder mesmo, aquele cara lá.
Existe um negão carinhoso chamado Tião ou Pé de Mesa. No futuro de cada pessoa, assim.
Pé de mesa. Esse negão é chamado Tião.
Tião ou Pé de Mesa.
Sensacional. Também conhecido como Barack Obama, meu pai.
Ato falho. Completamente ato falho. Isso é influência da revista Mad. Ignorem isso.
Cara, meu pai, a hora que ele ouvir isso, ele vai te zoar muito, cara. Ele vai te zoar demais, velho.
Rafão, é bom você começar a gravar na sua casa, porque vai ficar feio pra você voltar aqui agora.
Cara, que engraçado isso.
Aliás, volte de fralda, cinturão, alguma coisa assim.
Pelo visto, agora tem um Tião no meu futuro também.
A cerveja tá na geladeira marrom, na parte de cima ali. Aproveita e já pega uma pra mim também, que essa aqui tá.
É uma pra mim também, por favor.
Aqui é assim, o primeiro que se levantou virou negão. Garçom.
Cotinhão pintudo.
Aquela porta ali tá trancada? É bom que esteja, hein? Vou chamar o Saddam, hein?
Tá. É. Mas, pô, tá certo, velho. O cara tem que se fuder. Estragou a festa de todo mundo.
É, foi foda. É, cara, é aquela coisa. Maringá tá bom agora, com três bares que, pelo menos no papel, né, em teoria, tocam rock, né? Eu acho que tá legal, tá num ritmo bom. Os três abrindo, funcionando, tranquilo. Isso é bom pra gente, público, né?
Eu não sei como é que funciona do lado de lá do balcão. Quer dizer, na verdade, sei sim, mas deixa pra lá. É, agora, do lado de cá... Eu posso dizer o seguinte, problemas à parte, é bom ter opções de vez em quando, né, cara?
É bom, né?
É bom. E principalmente quando as opções não são ficar em casa e em churrasquinho, não que isso não seja uma boa, ou ir num bar pra ver uma coisa que você não queira.
Sem dúvida. Só que ainda tem aquele lado que tem que melhorar, que todo mundo já tá sabendo disso, que é o lado da cerveja, né, meu? Você vai...
É o nosso lado,
você
na verdade,
vai,
né?
É o menos nosso lado, Messi, né? É o meu, seu e o nosso lado. Né?
Hoje, no segmento econômico do noticiário da hora do almoço do Globo News, eu vi que a Ambev demitiu funcionários, cara. A Ambev, entendeu? E eu achava que tava em franco crescimento, assim. Aí eu fico pensando, cara, se estão produzindo ainda, mas estão demitindo gente, bem, a primeira coisa que eu pensei, a culpa deve ser de dono de bar que taca o preço da cerveja lá em cima, o que é uma reivindicação do Maringuás.
Exatamente.
Né? Aí, ó.
Aí, viu? Ó?
Viu? Tiros.
Entendeu? A revolução tá começando, cara. O pessoal já tá se armando aqui na esquina, entendeu? E só pode ser isso, cara, porque não é possível botarem o preço da cerveja desse jeito, entendeu?
Bom, lá em cima. É caro. É um negócio que fica meio sem explicação, né? Deixaria uma dica, assim, pros donos de bar aí, comprar a cerveja no fornecedor, né?
É. É.
Acho que é uma boa, né? Quem sabe?
Acho que o lucro da cerveja não pode passar 10% do preço de custo dela.
Tá bom, 10%. Fecha em dois dias. O bar fecha em dois dias.
Ô, louco, cara.
Não, concordo.
A gente ia consumir bem mais se fosse mais barato.
Essa é a questão, entendeu?
Se ele paga, por exemplo, R$2 na garrafa, ele ia vender R$2,20.
Ele não paga R$2 na garrafa.
Não, tá. Vamos...
Estourando.
Ele paga R$2 na garrafa de original, né?
De original. Tá, de original.
Tá, vamos...
Enfim. Ó, cara, conhecimento de causa, eu sei de bares da periferia, certo? Às vezes nem é tão periferia, não. Onde você encontra ainda cervejas das principais, assim, entendeu? Por R$2 ou R$2,30.
É, eu também sei.
Tá?
Cara, eu não sei, cara. Faz tempo que eu não vou aqui no boteco aqui perto de casa.
Aí outra, né? Opções, né?
É, tem um bar ali perto dos blocos da UEM ali, que eu não vou citar nomes, né? Mas enfim. A cerveja até que é bem em conta lá. Você acha que cerveja por R$2 e tal.
Se bem que cerveja por R$2, tem que tomar cuidado pra não se levar uma facada lá, né, cara? Puta que pariu, mano.
De fato, tem sempre o outro lado da questão, né? Esse que é o problema. Você vai atrair esse tipo de gente também. É igual a velha discussão. Devemos tirar as prostitutas do centro da cidade? Eu respondo, cara, problema nenhum com elas ali, cara, exercendo sua função social. O grande problema é quem elas atraem, né? Então, mas pô, enfim,
mas
continuando.
É foda, não dá mais pra sair de casa e encher a cara, meu.
Não dá mais. Não dá. Como se não bastasse a lei seca, né?
É, sem mais comentários.
Rafael, você tem mais alguma pergunta nessa sua pauta aí pros garotos, The Wild Boy?
Ah, cara, olha, eu, pra falar a verdade, eu tenho sim. Eu fico
então
pensando.
Faça.
Eu vou jogar essa pergunta no ar aí. Quem
eu não
pegar
quero
primeiro
falar muito
responde.
Hoje, não, cara. Deixa eles falar um pouco. Os caras estão em quatro aqui.
Por que vocês acham que o rock salva? E eu tenho certeza que vocês acham que o rock salva.
Pô, cara, eu acho que o rock salva tanto psicologicamente quanto socialmente a vida do cara, tá ligado? É, se o cara for esperto, assim, e conseguir entrar nesse meio, assim, ele conhece muita gente legal e fica, entendeu? Ele conhece muito ritmo legal, assim, pra cabeça dele faz bem e pra vida social dele faz bem.
A probabilidade de levar uma facada ou um tiro num show de rock é bem menor do que levar uma facada ou um tiro num carnaval, né? Ou um show de pagode, de forró.
Ou às vezes até uma coisa mais íntima do que uma facada, né, num carnaval, né?
Isso é um
que
problema.
Que é uma coisa bem perigosa, assim, né? Por isso que eu não vou no carnaval.
Como
eu prefiro ficar
cuidado com o Tião, né?
O Tião, né? Ó, o Nes mesmo já tem esse cabelo comprido assim, né? E tal, né? Pô, o cara vê ele de costas, pariu, e tal, né? Como é que fica?
Eu sei que sou macho, caralho.
Mas o rock salva, o rock salva,
tá
assim,
vendo
sem dúvida.
Né? Contra pessoas que têm cabelo comprido, né?
Não, hein?
Vou fazer umas perguntas mais maliciosas aqui pra esse cara.
Ah, o rock salva
porque ele é alegria, é
faz
diversão,
pensar,
certo?
Foge da cultura de massa.
Certo, mano, pode crer.
Isso
também
aí
é a opinião geral, consensual do Maringuás.
É isso aí.
E Maringuaça, como todos sabem, é massa.
Teve algum patrocínio
algo do gênero pra gravação do CD ou foi patrocínio?
Foi patrocínio total, cara. Foi.
Tá. Opa, certo. Fala pra si só, cara. Eu, foi meu dinheiro aí.
É, tem uma história meio cumprida aí e tal, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Mas enfim, no final das contas deu pra bancar a coisa, assim. Não ficou assim tão barato, mas. É que a gente também é tudo uns bandos de vagabundo e tal, né? Só um maluco na banda que trabalha e tal. Mas aí, a gente gravou com o Alexandre Bressan. Em Londrina, no estúdio que chama Audio Pro. Audio Pro. E, pô, o cara tem categoria. Caralho, o cara é do caralho mesmo. O cara entende do que tá fazendo. Deu as dicas certas que precisava dar. Falou o que precisava falar na hora certa.
Acho que dos melhores pontos também.
Eu recomendo, cara. Apesar de Maringá, tá melhorando esse lado, assim, de gravação.
Sem contar que um dos melhores pontos é que tem café lá à vontade, né?
É, pô, lá tinha cafezinho e tal.
Café à la carte, ali, você.
Mas o cara, não, o cara entende mesmo o negócio. Eu recomendo aí quem, banda maringaense que tiver afim de gravar e tal. E não tá afim de gastar aquela dinheirama do caralho e tal. Então dá um pulo lá.
Legal, né, cara? Que, vamos dizer, o Stoned Beavers existe há quanto tempo? Quase 2 anos? Pouco mais que isso?
2 anos e 3 meses, se eu não me engano.
Entendeu? Vocês não dormiram no ponto em relação a isso, entendeu? É bom já registrar mesmo, né? Já fizeram um bocado de shows por aí. Lugar mais longe que vocês já tocaram até agora. Londrina.
Foz, né?
Foz do Iguaçu.
No começo da banda.
Né? Fazia, sei lá, 1 ano e pouquinho, assim.
Então, legal, cara. Já registro isso aí, né, cara? Então tem planos de sair uma material mesmo, assim.
Tem. Né? Apesar de eu estar indo pra Curitiba, né, cara, mas é que aqui não tá dando mais mesmo, assim. A questão da faculdade e tal, assim, mas eu estando lá, eu vou juntando uma grana, assim, e assim que der eu já retorno pra cá pra gente gravar a porra toda de uma vez.
A questão que não cala agora, dá pra viver de música?
Cara, eu acho que você...
Se você for dono de gravador...
Eu acho assim, ó, depende, cara, depende de que música você tá falando,
se
né,
pô. Se tiver uma dupla sertaneja,
se você fizer uma dupla sertaneja, você tá feito, né, cara, tipo, não precisa ser muito inteligente. Não precisa, né? Vamos dizer a verdade, né? Tá, você não precisa ter umas letras muito bacanas e tal. Às vezes você não precisa nem ter letra, você rouba dos outros, né?
Você só pode, inclusive, ser feio.
É.
Né? É só falar de mulher, bebida.
Ah, aquele sertanejinho universitário que todo mundo odeia, né?
Na verdade, até não, quem vai lá ignorante. Odeia. Eu sinto isso. É. Eles odeiam aquilo, entendeu? Mas por algum motivo
como
que me escapa completamente a compreensão, eles continuam a ir.
O motivo é feminino.
Seguindo aquela história da cultura de manada lá, né?
Cultura de manada, exatamente. Termo cunhado pelo nosso amigo Rafael,
da Inimitável, né? Aliás, muito bem colocado. Que aqui em Maringá é totalmente visível isso aí. Mas tudo bem, né? Mas de rock eu garanto, é bem difícil de viver, viu? Não. Bem difícil.
Eu, depois do dia 7, eu tive certeza que é impossível, tá ligado? A não ser se você viu de experiência, né?
É, de experiência, né? Mas a gente não vive no RPG, então, né?
Ô, Mancho, a gente podia fazer uma dupla sertaneja, hein, cara?
É verdade.
Mancho e D2, ou D2 e Mancho. Olha só,
o nome já tá bem, né,
chamativo, já tá, né? Nossa, cara, bem, já é diferente, já, ó, o diferencial aí, ó, pintando na
palavra. Eu não acho, não. Acho que esse devia ser Michel Leonardo.
Não, mas como diferencial a gente já não vai combinar os nomes. Começa por aí. Ele vai de metaleiro, eu vou de normal. Sei lá, eu mudo pra... Vamos pegar o nosso segundo nome, tipo Heitor e Rodrigo.
Heitor e Rodrigo.
Ah!
Oh.
Agora fechou, hein?
Essa foi
Heitor
boa,
e Rodrigo. Essa nem eu sabia.
Agora você vai ficar pensando se é Leonardo Rodrigo ou Leonardo Heitor.
É. Não, mas eu vou acabar descobrindo. Vocês vão acabar tropeçando e eu vou descobrir. A propósito, em tempo, o Rafão só tem um nome e 2 sobrenomes.
Rafão, seu nome é com PH? Rafael com PH ou não?
É, Rafael com PH. É Rafael, eu sei. Eu passei a infância inteira sofrendo por causa disso.
Porque eu sempre tive essa dúvida, cara.
Mas você é da época da farmácia também?
Então? Sou da farmácia. Sabe como é que se... Olha, antigamente farmácia se escrevia com PH. Hoje, sabe como se escreve? Com H. Hoje, com H. Entendeu?
Ah, que
essa
piada
é velha.
Infame.
E essa é velha. Já era que velha pariu, no meu tempo. Cara. Entendeu? Essa merecia um toque de bateria no fundo.
Pera aí, a gente tem um baterista hoje, ele vai fazer aqui pra gente. Vai, Nese. Que sonoplastia.
Pronto, cara. A piada infame dessa edição. Agora chega.
E quando vocês tocaram com o Matanza, vocês conheceram os caras?
Cara, bom, assim, eu não sei o que vocês acham do Matanza e tal, né? Mas eu trombei com aquele animal, aquele Jimmy, no corredor, assim. E ele não foi tão mal quanto eu pensei que ele seria, assim.
Não, né? Ele é um cara bem legal, cara.
É, ele me deu... Bom, tudo bem, como é que tá, não sei o quê.
Ele é surpreendentemente educado. surpreendentemente educado.
É,
na verdade, ele é tão educado que ele chega a ser discreto. Eu, quando eu fiquei na portaria do Tribus num show do Matanza em 2008, e teve uma hora que eles já tinham tocado, eles estavam lá fora, a van dele estava estacionada ali, aí teve um garoto que se aproximou, não sei se pra pedir autógrafo e tudo, e por causa do Pimp My Ride Brasil, o garoto falou assim: então, Jimmy, vocês vieram nessa van aí, lá de São Paulo? Falou uma coisa assim, e o cara falou assim: não, a gente só veio de Londrina. Pô, essa van tá meio caída, hein, cara? Vocês podiam dar uma pimpada nela. Na hora, eu achei que ele fosse plantar a mão na cara do moleque, cara. Falou: pois é.
Você viu quem chegou aqui, né?
O Tião.
O Tião, pé de mesa.
Participação pai, só especial.
Só fala um oi só, depois o pai vai entender a piada.
Oi.
Chegou, tá perigoso agora.
Se esconde, meu irmão.
Cuidado aí, Rafa, ele vai passar aí por trás, cara. Mas voltando à questão do Matanza, os caras são totalmente normais, cara. É aquela coisa, os caras têm que se pintar mesmo pra televisão, cara. Que é o que fez a diferença deles ali, né, no caso. Mas a gente não tá aqui pra falar de Matanzinho, a gente tá aqui pra falar de Stone Beavers.
Opa.
E o futuro do Stone Beavers agora com essa sua ida a Curitiba?
Tá meio que no papel por enquanto, assim, né? Vamos ver no que vai dar ainda, cara. Eu tenho que fazer as paradas lá e tal, em Curita.
Tem banda aí que os membros moram em cada cidade e funciona do mesmo jeito. Acho que
se quiser, muito, né, assim, cara, dá pra levar pra frente. Acho que esse neguinho deixar quieto e começar
a fazer um show em Curitiba,
a desistir das coisas, daí é foda. Mas então, neguinho começou a desistir, a gente coloca outro neguinho no lugar, né? Tá ligado? Então fica aí o aviso, ó. Desistiu, se fudeu, tá ligado? Vai ficar sem tocar e pagando a cerveja que tocou. No dia que tocou, tá ligado? Vai ficar sem tocar e ganhar nada. É o jeito, né?
Mas daí não vai mudar muita coisa, então, né?
Não vai mudar nada, então.
É, então, exatamente.
Vai ficar melhor. Você não toca e não ganha. Porque hoje não... você se esforça e também não ganha, né?
Não tem a dor de cabeça, né?
Não, mas acho que a gente vai tentar levar pra frente aí, mas vai dar mais um tempo ainda. Né?
Eu posso entender, é uma situação parecida com a qual o Maringuaça está passando, né? Maringuaça tem um membro inadimplente, né? Mais uma vez eu usei a palavra membro, eu espero que não pensem errado de mim por causa disso. E, bem, eu sei que é um momento horrível, mas é um momento oportuno, né, para anunciar que eu também tenho uma ausência programada aí. Logo, estarei indo, né, para não perder o hábito do gerundismo, morar num lugar horrível, né, onde as pessoas não se divertem, onde o sol nunca brilha, mais conhecido como a Ilha da Magia, Florianópolis. Mas eu, pô, cara, eu lamento, cara, mas alguém tem que se sacrificar nessa vida, né? E eu vou morar em Florianópolis, né? Não vai ser divertido, mas eu preciso ir, né?
Só um comunicado, o Maringuaça vai, o gerúndio, né? Maringuaça. O Maringuaça estará gravando menos, estará tendo um representante lá em Floripa, mas nós estaremos lançando, assim que possível, estaremos gravando outros programas.
E outros Maringuaça.
Sei lá, às vezes a gente sentir a necessidade que a gente precisa gravar, o Rafão não estará podendo estar aqui. Então a gente vai chamar outra pessoa aí, cara. E...
entenderam? Foda-se. Essa é a sua chance. Você quis participar do Maringuaça, mas você achou que não estava à altura.
Ops. Então, o quê? Fala?
Não, me perdi, vai.
Desculpa.
Na verdade, ele assustou com o Tião que apareceu ali no...
observado. Ele chegou até engasgar agora.
Faz 25 anos que eu, cara, por aí dentro de casa. Aí, viu? Depois vocês desconfiam de mim.
Intervalo agora?
Intervalo.
Vocês trouxeram o som de vocês aí pra colocar?
Trouxemos. Então, tá com o Rafão aí.
Então você anuncia, cara. É a música de vocês que vocês quiserem.
É, essa música que a gente gravou com o Bressan lá em Londrina se chama What You Need Is Rock, Stone Beavers. Rock!
início do bloco 3 é histórico. Após ouvir o som do Stone Beavers, She Needs Rock. What She Needs is Rock.
Isso.
What She Needs Rock. É, eu vou me acostumar, porque eu vou ouvir esse programa mais umas 5, 6 vezes, sei lá. E eu gostaria.
Você ouviu
de...
primeiro aqui.
É. É,
é bom frisar.
É inédito isso aí? É,
é totalmente.
Primeira mão?
Cara. Primeira
Nossa.
Mão.
Nossa, eu adoro isso. Quem
diz? Yeah. Maringuaça.
Exato.
É massa.
Não, nesse caso, Maringuaça é foda. É. Tá ligado? E gostaria de anunciar que chegou o novo Maveco do CDX. Pra quem acompanha o podcast aí, o Maringuaça Rockcast, tá ligado toda a história, todo aquele lá, lá, lá. E agora chegou. É, eu vi algumas fotos. Ontem eu estive com o CDX, mas ele não estava ainda dirigindo o dito cujo de Purple. E eu digo, esse carro seria mais foda se ele se chamasse Led Zeppelin. Aí sim, seria um carro muito foda. Mas tá, de Purple ainda tá legal.
Ficou lindo. E olha que eu só vi uma foto, hein?
E conta... Não, não vou contar nada, não. Tô cansado de história. Vai falar alguma coisa aí, Rafão. Fala alguma coisa, mancha, sei lá.
Bem, como não poderia deixar de acontecer, agora o Maringuaça está imortalizado nas páginas do famoso hebdomadário do Norte do Paraná. O diário do Norte do Paraná.
Link logo abaixo.
Saiu no dia domingo 22 de fevereiro, matéria assinada pelo nosso amigo Andy. E, né,
um agradecimento a ele.
Um agradecimento a ele, né, pela divulgação, né, não só do Maringuaça, outros pods também,
um
outras
abraço
iniciativas.
Pro pessoal do Cova Rasa também.
Isso,
pessoal. Que é, também tá na matéria.
Cova Rasa, brothers nossos, estão na batalha aí. Não gostei da minha foto, né, do que apareceu o Pega Rapaz, né, mais uma coisa pra denegrir a minha imagem, né. Mas fora isso, tá legal, assim, né. Quer dizer, não é à toa que eu tô indo embora, né. Agora, eu queria mesmo era ter saído na outra matéria. Eu odeio o carnaval, né? Eu odeio o carnaval, acho que tem mais a ver comigo e tudo, mas tudo bem, né? Eu reconheço que meu lugar é aqui mesmo, do lado deles. Quem sabe eu até mudo de ideia e não vá pra Florianópolis. Pegadinha. Pegadinha. E, sei lá, comentem.
A matéria? Sobre a matéria?
Sobre a matéria?
Sim. Sobre a matéria?
Só tem que agradecer a matéria, abrir aí o... Tentar diluir um pouco a cultura de manada, né? Já que é um jornal de massa, entre aspas, asteriscos, o que você quiser colocar aí no meio. E fica aí o agradecimento ao Andy pela oportunidade aí.
É, acho que só, né? Deixar bem claro que, ao contrário da legenda da foto maior da matéria, eu ainda não sou engenheiro civil. Deveria ser, mas ainda não sou. Mas, bom, se você estiver ouvindo esse podcast em 2010, aí sim. Aí eu sou engenheiro civil. Aí a legenda tá certa. Mas agora em 2009 não tá, tá quase certa, né? Tá pseudo correta. Bom, a gente só tem a agradecer, né, cara? O cara tá... A gente ajuda quem ajuda. Não é à toa que a gente sempre fala da zumbilha aqui nos podcasts. Alguma coisa, garoto?
Ah, eu, pra falar a verdade, gostaria de mandar um som. Mas vou mandar um som no final desse bloco. Então já vou fazer os meus agradecimentos.
Não. Então vamos... Peraí. Ninguém tem mais nada pra perguntar pra esses quatro caras aqui?
Muitas coisas, mas eu só vou lembrar depois que a gente terminar de gravar. Então não vem ao caso.
Isso sempre acontece, isso é óbvio.
Vai, pô, já que não, tá não tem na nada parte pra do falar, agradecimento, não. Eu agradecer aí também a Zumbili que já abriu espaço pra gente, já que tá no contexto e tal. E, pô, o Andy sempre foi muito bacana com a gente e tudo mais.
Uhum.
É, deixar um abraço aí pra eles, então.
Com certeza.
Pro Juninho, pro Flávio do Sonic Flower, pro Andy, pra galera toda aí. Se eu esqueci de alguém, me desculpe. Eu estou indo pra Curitiba gente. Também. É, pô, pro pessoal do Maringuaça, né, meu? Pô, como que eu pude me esquecer?
Ah, bom.
Tá indo também pra Curitiba, também vai ser meio foda e tal. É uma cidade meio parada. Não, cara, tem, mas... não tem muitos shows por lá, eu vou sentir falta de Maringá, mas...
Mas Curitiba é perto,
o quê,
cara.
Né? É, né?
É perto.
Qualquer coisa volta pra Maringá e vem no Tribão, né?
Parece um sábado, hein? É, né? Toma uma cerveja com a gente.
Logo, logo eles vão estar inaugurando a primeira linha de tubos de teleporte entre o interior do Paraná e a capital. Né, a capital. Né? Então vai ser, ó, dois palitos.
Ah, daí tá sossegado.
É claro que a passagem vai custar R$800, mas...
Passagem, né? Literalmente a passagem.
Passagem, né? Você vai ser desmolecularizado para depois ser remolecularizado para depois ser redesmolecularizado e depois ser redesremolecularizado.
E ser remontado, né? Nesse caso, porque depois um processo desse...
É como uma reencarnação, só que tem a ver com ficção científica.
A gente ajuda quem ajuda, certo? Então, dia 11 de abril no Tribus Bar, teremos Seattle Days com um Soundgarden cover diretamente de São Paulo, que me disseram que é muito foda. Soundgarden cover, agora fudeu. Alice in Chains cover, Pearl Jam cover e Nirvana cover. Muito obrigado, né?
Aê!
Muito obrigado.
Lembrei.
Mas o que, Lombardi? Não, ele imita melhor.
É verdade, verdade. Ó.
É certo.
Gabriel, a gente não pode gravar sem essa.
Mas olha, você... É muito, é sensacional estar aqui nesse programa. Sem dúvida, eu aqui com a minha banda, eu sempre quis estar aqui. É verdade. Assim como o Rafael, né? Inevitável, eu já disse. Mas ele teve que dar 3 CDs, eu não tive que dar nada.
Ainda.
Cara, faz o seguinte favor, manda um abraço pra esses caras aqui, ó.
Então, beleza, vou mandar um abraço pra República Gaviões.
Não, mas com a voz do Cildo.
Tá certo, então vai, fica aí, então. Um abraço pros telespectadores da República Gaviões da Copel em Curitiba. E um beijo pessoal pra todo mundo. Pra você que assistiu um pedacinho do meu programa.
Cara, isso é demais, cara.
Dá um relembrar também o festival de banda lá que tá rolando, vai rolar no pub, né?
Dia 6 e 7 de março, concurso de bandas. E já foi adiantado, através de e-mails e tal, que, que na categoria de bandas de som próprio, tem o dobro de inscritos da categoria de bandas covers.
Muito bom.
Isso é foda, digno, cara, de nota. É o Pub Fiction se aproximando dos verdadeiros interesses do rock.
Então,
parabéns ao Natan.
Eu ainda vou falar um pouco ainda do falar agora já. Dizer que o pub tem sempre os vídeos dos shows aí disponíveis no site do bar e tal. O link vai estar logo abaixo. E aproveitar o gancho que eu lembrei agora. O que vocês acham de bandas que só tocam covers? Sei lá.
Cara,
vocês têm que concordar que é um mal necessário.
É um mal necessário, mas eu acho que, na real, essa galera tá perdendo muito tempo.
E se você tomar cuidado,
tempo.
Tem um cara aqui que toca uma banda cover.
Assim,
já estou acostumado com as com os aspectos negativos. Então,
assim,
pode descer além.
Tocar cover é legal, né, cara? Eu particularmente gosto de tocar cover. Mas eu sei que é uma puta perda de tempo, entendeu?
Sem contar que tocar cover, pelo menos aqui em Maringá, você ganha um pouco de dinheiro, né? Comparado a gente que toca música própria.
Se você...
Não é tanto assim não, hein, cara? Né? Cover aqui você tá ganhando já.
Mas repete o que você acabou de falar.
A gente tá no mesmo esquema de vocês.
Não é tanto assim não. Mas ainda ganha.
Nem sempre. De vez em quando.
Mas ainda tem o de vez em quando.
Também, né?
Nossa, nem de vez em quando tem, cara. Além de gasta, só perde.
Mas é mais compensador.
Isso que é o pior, né?
Não, a gente tem que pagar a cerveja. Essa, na verdade, é a parte mais cruel da coisa.
Pagar a cerveja.
Se
que já paguei também. Várias vezes.
Mas assim, galera, vocês estão perdendo tempo, meu. Assim, não é por nada, tá ligado? Mas fazer o teu som próprio, assim, é muito mais gratificante. Tocar uma música que você fez, que você, entendeu? Deu teu sangue ali e tal, é muito mais legal do que você tocar um cover.
Tem que contar que Maringá, não Maringá.
Mesmo que você toque pros teus amigos e pros caras da banda que vão tocar depois de você. Mas eu acho bem mais legal, cara. É bem mais legal porque, na verdade, você tá perdendo tempo se você for ver bem. Ninguém vai, tipo, não sei, a minha banda. Não vai pra frente, ou talvez vá, não sei também. Às vezes eu esteja perdendo tempo também. Mas eu estou pelo menos perdendo tempo com uma coisa que eu fiz.
Não sei, quando a gente envelhecer, eu vou olhar pra trás, não vou me arrepender de ter pelo menos perdido esse tempo se não der certo.
Pelo menos é diversão, né, cara? É diversão. Agora, pô, você tá tocando cover, cara. Infelizmente, eu acho que você não vai muito longe.
Não, eu vou ficar tocando cover.
Vai ficar tocando cover.
Não, mas o meu problema é a falta de tempo de fazer alguma coisa própria. Já tenho planos, mas por enquanto não dá tempo ainda.
Mas Maringá até tem um lado legal nessa parte, cara. Porque o público tá meio que recusando isso, assim. Tá meio que rejeitando isso.
Eu tenho notado uma reação contrária também.
O público tá começando a rejeitar a coisa.
Eu penso, o que o Caio falou agora. Desculpa, ainda não decorei o nome de todos vocês.
E olha que são só 4,
hein? Eu acho que o público rock, o público que tá um pouco mais aprofundado no que é o rock e tal, tá rejeitando um pouco, mas eu sempre vou nos shows do Strokes Cover, que o Manche faz parte.
Se não for, eu apanho também, né?
Se eu não for, eu apanho, porque
isso
ele é mais forte
pra
que
mim,
eu.
Porque eu nunca...
Maior.
Eu nunca fui, né? Também.
Pra não falar mais gordo. Então, mas eu noto assim, o pessoal que vai em shows de bandas covers não é exatamente o pessoal que é de rock, entendeu? É o pessoal que tá ali talvez pela sensação, talvez pelo lugar que eles estão tocando, como foi a última vez o MPB. O MPB não vai... Pessoal que curte rock só. O pessoal curte de tudo. Então
é uma balada, né? Digamos então, assim, né?
É.
Aquela saudosa cultura de manada, né?
Entendeu? Então eu acho assim, às vezes o público rock que conhece um pouco tá sim rejeitando. Mas o público no geral ainda não. Tomara que não. Entendeu? Sei lá. Por exemplo, o Strokes nunca vai vir tocar aqui em Maringá. Tem um monte de banda. Tem bandas que, igual o pessoal do Zeppelin de Chumbo, que faz o Led Zeppelin cover, né? Porra, nem existe mais a banda.
Não, existe. Existe sim. Eles até vão puxar minha orelha depois que ouvirem isso. A banda existe sim.
Não tô falando o Zeppelin de Chumbo.
Ah, o Led Zeppelin.
Falando Led Zeppelin,
tá.
Entendeu?
Ah,
então
sim,
já é uma
sim,
coisa
sim.
Bem mais válida, assim.
Igual em 72. 72 tinha uma banda cover de Nazaré aqui, entendeu? A gente tinha essa mesma postura. Tipo, Nazaré nunca vai tocar em Maringá, entendeu? Aí a banda dispersou.
Né? É, mas o Led Zeppelin nunca vai tocar em Maringá. Mas o... Aonde eu tô querendo chegar? Eu acho que há, por exemplo... Não adianta eu fazer um cover, montar uma banda cover de Raimundos, por exemplo. Entendeu? Não faz sentido. Porra, quantas vezes o Raimundo já não tocou aqui? Entendeu?
Mas já faz 3, eu acho.
Tá, mas faz 10 anos que o Raimundo não existe, né?
É, eu acho que eu tô ficando meio velho já. Eu, por exemplo, tenho meu projeto de polca. Meu projeto de polca, entendeu? Ele tá desativado há tanto tempo que eu chego à conclusão de que um dia eu vou gravar covers de mim.
Mas não sei se esse pessoal que faz o cover, além de... Pode ser, o cover é bom tal, pra essas bandas que não existem mais, mas além de gastar o tempo com a banda cover, se dedicar também ao, principalmente à música própria aqui. Seria muito melhor.
Verdade, o povo tem. Verdade, o povo tem.
Igual mesmo o Motor Rocker, ele começou como AC/DC cover.
É.
Agora que eles, não sei, eles engrandeceram como AC/DC cover, estão apostando mais nas músicas próprias. São bons. São,
aliás, vai ter show do Motor Rocker, né?
É, vai
exatamente
ter show.
Isso que eu queria dizer.
E eu...
4 de abril.
Mas olha, show, eu vou estar em Curitiba e o Motor Rocker vai abrir pro Motorhead.
É, sensacional. Eu odeio você.
Mas isso questão nada que dinheiro não...
O Florianópolis vai ter Deep Purple? É mesmo?
Vamos falar no microfone.
Então nós nos odiamos, então.
Caio,
fica assim.
Pera aí, calma.
Mutuamente.
Caio, por favor. Caio, diga por que você odeia o Rafão.
Eu li que estará tendo Deep Purple em Florianópolis.
Gerúndio.
Florianópolis, você acredita?
Gerúndio.
Uma cidade horrível e uma banda horrível, né? É claro que eu vou.
Que não é nem perto do que o Led Zeppelin foi. Né? Isso que o Deep Purple existe até hoje. O Led Zeppelin acabou em 1980.
É, eu sei. Mas, enfim. É o Deep Purple. Eu acho que isso encerra esse assunto. Talvez eu vá.
Essa questão, nada que dinheiro se resolva, né? Você pode estar lá, eu posso ir pra lá.
O que é muito provável que aconteça, pra falar a verdade. É bem provável que isso aconteça. Mas deixa pra lá.
É bem improvável, na verdade. Uma galera, velho.
Cara, eu tô aqui sentado de frente a esses 4 rapazes. Puta, isso agora 3 porque um foi buscar cerveja. Essa frase ficou meio gay, mas tudo bem. Cara, a banda de vocês é assim, tipo, 2 falam bastante e 2 falam pouco. É isso? É isso mesmo?
É, exato. Acho que... É assim, na verdade, eu falo coisa que não tem nada a ver, que não acrescenta em nada. O Nese fala bosta.
É, eu quero falar.
O Júnior, quando fala, fala. E o Caião, às vezes, manda uma, né? O Caião é aquele benedito, assim. No final do programa, ele dá o seu documentário, o seu comentário, assim.
É por isso que eu fiquei com medo de gravar quando o Gabriel não tivesse aqui, porque ia ficar só o Nese falando, ia ficar meio...
Mas, pô, depois da entrevista com o Rafael do Inimitáveis, cara, a gente fica aqui...
Não,
mas
né? Fiquem à vontade.
O problema é que eu admito que eu falo bosta. Eu falo bosta, todo mundo sabe.
Nese, é assim mesmo, Nese. É como eu disse antes da gente começar a gravar. Eu sou o Nese do Maringuaça, entendeu? Eu sei exatamente pelo que você está passando.
Mas
é assim mesmo.
Tem que ter alguém pra falar bosta.
Mas,
claro,
se não tem, lógico. Se não tem um Rafa, não tem um Nese...
É, entendeu? É. Cadê, né, meu? É.
Acaba.
Tá certo.
Ia ser o Maringá Rockcast. Ia ser o Beavers. Sem Stoned.
Agora. Faltou a mãozinha aqui pra. Vamos resumir essa história toda. Bom, eu gostaria. Vamos encerrar, né, então? Mandar um. Cara, agradecer profundamente a vocês 4 por comparecer numa sexta-feira, 4 da tarde, onde eu matei o trampo pra vir aqui na minha casa gravar.
É o Maringuaça contribuindo para a inadimplência.
Eu que movimento a economia do país, mas enfim, eu já tenho uma hora de programa, vamos cortar. Cara, muito obrigado mesmo a todos vocês por comparecer aqui. Bom, vocês querem mandar os seus abraços? Por favor, sinta-se à vontade.
Não, dá um abraço pra todo mundo aí que ouviu, que apoia a gente, né? Todos que estão incentivando.
Mais do que certo.
E as pessoas que estão nos devendo que paguem a gente, né? Obrigado.
Pô, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que até hoje ainda suporta a gente. Pra todo mundo que até hoje acredita no rock and roll. Porque eu acredito e não vou deixar de acreditar. Acho que é isso, né, meu? A todo mundo que deu uma força pra gente aí. Até da parte de mídia, até a parte de vocês, é claro, né? Internet, que é. Acho que é a mídia mais.
Tá bombando. Maringuaça tá bombando,
cara. É a mídia mais eficiente de todas, né? Então, muito obrigado ao Maringuaça aí. Continue com um bom trabalho. Cara. Aliás, é um ótimo trabalho. Aliás, eu sou ouvinte de vocês e acho do caralho. Sempre me divirto muito.
Ele é um dos muitos ouvintes que não comentam, né, cara? Aliás, no último programa ele comentou. Verdade.
Eu comentei
verdade.
É que eu tive que fazer daí a minha continha lá, né, no Blogspot lá pra...
Acho que não precisa pra comentar.
Não, mas eu queria que aparecesse o nome lá e tal, né, pá, cara? Né?
O cara é de...
Daí eu fiz a continha lá e tal e comentei. Mas acho que é isso aí mesmo pra agradecer,
cara. Eu só reconheci que era você no final, que tava Gabriel Peixeira, que tava lá, Gabriel Ricardo. Eu falei, que esse maluco aí? Nunca ouvi falar.
Assim, véio. Pô, mas eu não posso deixar de agradecer. Seria muito foda. Nomes, né, não cara? Agradecer ao Flávio e ao Bula Júnior, que fizeram as fotos com a gente aí.
Sessão de fotos, é verdade.
Nessa semana.
É verdade. Logo, logo, algumas dessas fotos e as fotos das fotos. Fotos tiradas por esse que vos fala, logo estarão aparecendo.
O Caio Júnior, querem falar
muito obrigado.
Coisa, te mandar um abraço pra alguém ou não? momento de tensão.
Ah não, só agradecer vocês pelo espaço. Eu ouço vocês sempre, claro.
Ô, louco.
Ouço mesmo, pô.
Falou bastante já.
Ah, o Gabriel acho que já agradeceu todo mundo.
Não, o Júnior tem que falar alguma coisa agora também, pra provar que estava aqui.
Pô, valeu aí, Maringuaça mesmo. O programa é massa.
Cara, deixar bem claro que o programa é massa, mas não é da massa. Da rede massa, é essa que eu quero dizer.
É, e é isso aí, o Gabriel agradeceu quem tinha que agradecer. Talvez esqueceu alguém mais. E quem já acreditou no Stone de Beavers, que continua acreditando.
Que bonito. Fala pouco.
Falou pouco, mas falou bonito, né? Exatamente. Tá certo.
Eu acredito no Stoned Beavers. Eles estão na minha frente agora.
Eu não acredito em ETs, eles mentem, cara. Mancho, manda.
É, agradeço de sempre, né? Papai, mamãe, minha irmã que me adora absurdamente, é impressionante isso. Meu irmão com sua assistência técnica computadorizada. A namorada que, se não, você sabe, né? Chicote, depois come. E aos que me devem, me paguem também, que eu tô precisando de dinheiro. E PVA da moto não tá pago ainda, seus filhos da puta.
Rafael? Ah, eu gostaria de agradecer esse programa, especialmente, né? Agradecer a Jane Selma, né? Pela inspiração. E o Stoned Beavers, né? E principalmente aos meus dois, na verdade três, né? Sendo que um é virtual, né? Companheiros de Maringuaça, pela oportunidade, vocês não fazem ideia de como tornaram o ano de 2008 mais interessante pra mim. E, bem, eu volto assim que der. Eu sei. Tá bom, eu volto sem dar.
Será que lá em Floripa tem algum tchão pé de mesa lá?
Eu espero que tenha muitos, porque eu mando todos pra cá.
Bom, eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo esse podcast agora, neste exato momento. Tem o meu abraço, sei lá, como é que
por trás.
Psicológico, né? Um abraço virtual dado. E eu digo agora que o terceiro post, o cara que fizer o terceiro post desse programa terá o meu abraço fisicamente. O cara ou a mina. Desculpa, Thaís. Mas às vezes pode ser uma mulher. Pode ser você que comenta.
Eles nunca me escalam pra esse tipo de coisa. Daí é minha má fama.
Você não estará aqui pra dar um abraço?
Mas eu vou estar em Florianópolis. Quem sabe alguém ouça a gente lá. Não, né, mano? Pelo visto, não, né?
Não sei se tem em Florianópolis.
Tem.
Tem, né?
Eu esqueci de pegar a relação pra falar.
Com a minha sorte, eu... Deixa pra lá.
O terceiro post vai ser daquele cara lá no Japão. Que
é, um abraço para os três japoneses, os dois alemães...
Dois americanos.
E os dois americanos. Norte-americanos.
Caramba. Por favor, Rafão, em inglês.
We'd like to thank you all for listening to Maringuaça Rockcast. We love you all. And anyways, keep on listening hard because we can keep recording hard. Do you like it hard? We like it hard, baby.
Depois dessa eu tenho uma coisa a dizer. Ok, motherfucker.